Bom dia, ilustres colegas procuradores, presente, plateia, funcionário, e vamos dar a abertura da presente sessão. Constato que há quórum suficiente, então declaro aberta a sessão de hoje. Pauta da reunião: leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária e extraordinária do dia 25, 24 de novembro de 2006. Pois não, colega ilustre.
O secretário.
A DOC é doutor Jorge Murilo.
Ah, sim,
foi
desculpa.
Indicação unânime.
Indico para a secretária DOC, doutor Jorge Murilo.
Unanimidade.
É um inseto no lugar
certo. É. E vez, quando ele vem substituindo, de fato, ele vem substituindo. Mas a doutora Conceição, ela está aqui, que eu sei.
Não, a reunião tá, é a comissão.
Eu sei.
Processando, está com o doutor Eduardo, doutor Carlos Augusto e doutor Conceição.
Estou ciente, doutor Celso, estou ciente. Então, a nomeia doutor Jorge como secretária DOC em razão da necessidade da doutora Conceição Figueiredo, que está em audiência neste momento com o doutor Carlos Augusto e doutor Eduardo Dávila. Em reunião de trabalho na comissão processante da lei orgânica. Nós todos sabemos, essa reunião estava pautada. Bom, a ata que está aqui, ninguém tem nada a falar, dou por aprovada a ata da sessão extraordinária do dia 24. Em seguida, passo a palavra ao nosso corregedor-geral do Ministério Público, doutor José Elias. Uma palavra.
Saudando todos os nobres colegas procuradores de justiça, na pessoa do nosso presidente, cumprimentando também a assistência dos servidores que aqui estão reivindicando os seus direitos. E nós, a corregedoria, nós participamos da última reunião do Conselho Nacional de Corregedores em Belém, e como todos nós sabemos, do cenário político que é contrário à magistratura e ao Ministério Público, saiu uma nota pública aprovada por todos os corregedores nacionais, que eu gostaria de fazer uma leitura, embora todas as lentes dos óculos caíram agora quando imprensei aqui, eu estou meio sem enxergar direito, mas vou tentar. Já colocou, está colocando. Mas serve, melhora. Então, o Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público, o CNCGMP, reunido em Belém, no dia 25 de novembro, decidiu manifestar publicamente sua irresignação em relação aos termos dos projetos de lei em tramitação no Senado da República e Câmara dos Deputados, ofensivas à Constituição da República, desrespeitando a autonomia dos poderes do Ministério Público, intimidando a atuação daqueles que combatem a corrupção e a prática de atos atentatórios à moralidade pública, e representa um retrocesso em relação às conquistas obtidas por toda a sociedade. Um Ministério Público independente e proativo, que não aguarda, mas busca os fatos que merecem ser investigados. As alterações aprovadas no projeto de iniciativa popular de combate à corrupção, em especial aquelas que buscam responsabilizar os integrantes do Ministério Público e do Judiciário com o fim exclusivo de intimidação, ferem a independência funcional prevista na Constituição Federal de 1988 e merecem o mais veemente repúdio. De igual modo, informa a sociedade brasileira que a atuação dos promotores e procuradores de justiça e de integrantes da magistratura já recebem controle dos respectivos órgãos correcionais do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMPP, CNMP, e do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, quando amordaçam o Ministério Público, a sociedade é que perde a voz. Esse é o texto que foi publicado em defesa da nossa instituição. Continuando, temos naquela reunião, temos algumas informações a respeito da atuação da corregedoria. É, como todos sabem, houve uma correção extraordinária na primeira e segunda promotoria de justiça cíveis da comarca de Lagarto, titularizadas respectivamente pelos doutores Antônio César Leite de Carvalho e Belarmino Alves de Araújo dos Anjos Neto, que foram realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2016. Pronto. Obrigado, doutor Zé Carlos. Era. O procedimento foi instaurado pelo Corregedor Nacional do Ministério Público através da portaria número 157, 19 de agosto de 2016, com a finalidade de averiguar o funcionamento das unidades inspecionadas, identificar possíveis inconsistências de ordens disciplinares ou administrativas para subsidiar a tomada de decisões por parte da Corregedoria Nacional sobre as inadequações eventualmente identificadas, assim como buscar orientar e aprimorar as atividades ministeriais, conhecendo projetos inovadores que possam ser futuramente aplicados em outras unidades do Ministério Público. E, então, em resumo, esse é o sucinto relatório, concluindo em análise dos respectivos termos de correção, constatou-se a regularidade da atuação ministerial das unidades inspecionadas, que vem desenvolvendo várias iniciativas no combate ao crime e aos desvios do dinheiro público. E, afinal, o Corregedor Nacional arquivou os autos de correção extraordinária. Não encontrou nada do que se vinha perseguindo. Na verdade, quando eu conversei com o Corregedor Nacional, porque essas correções são anunciadas, mas não diz o objetivo. Houve uma discussão, inclusive, no Conselho Nacional de Corregedores, que as correções extraordinárias deveriam ser feitas pelos corregedores locais, e não porque a atribuição da Corregedoria Nacional ela é apenas supletiva. E, no entanto, eles vêm e não dizem nem o objetivo do que vem, marca as correções extraordinárias e vem fazer. E a gente não sabe por que está sendo, já que já foi feita as correções, está tudo normal. Então ele me disse o seguinte: não, a gente só está indo lá para ver se os cabras estão realmente perseguindo as pessoas. Foi essa a expressão. Mas felizmente foram correcionados os colegas e não foi encontrado nada de irregular e foram arquivadas. Também quero comunicar aos colegas que a Corregedoria Nacional do Ministério Público, a Corregedoria Geral do Ministério Público, já começou o preenchimento dos dados do Sistema de Cadastro Nacional de Membros do CMP. No último dia 23 de novembro, nós começamos o preenchimento dos dados de seus membros no Sistema Nacional de Cadastro de Membros, instituído pela Resolução número 78 do Conselho Nacional do Ministério Público. O sistema apresenta diversos erros que impediam sua implantação, mas após diversas comunicações com a direção do TI do Ministério Público de Sergipe e os programadores do CNMP, foram todos os problemas solucionados e o sistema passou a estar apto a receber os dados identificadores dos procuradores e promotores de justiça. Tendo em vista que a carga inicial de dados diz respeito a informações de identificação dos membros, como matrícula, datas de posse e exercício, sua inserção está sendo feita com apoio fundamental da Direção de Recursos Humanos, detentora de tais dados. Em etapas posteriores, conforme previsto na Resolução 78, a Corregedoria Geral poderá determinar que outros órgãos do MP auxiliem no preenchimento, a depender da natureza das informações inseridas. E aqui eu quero chamar a atenção que, por esse motivo, paulatinamente, os senhores poderão estar recebendo e-mails automáticos de confirmação, sempre que forem inseridas informações em seu cadastro.
Excelência, me permita só uma parte rapidíssima. Quais são as informações que vão baixar esses cadastros?
Olha, todas as informações da vida funcional.
Ah, então seria aquela lista de ocorrências funcionais que o Recursos Humanos hoje possui?
Então por isso mesmo é que nós estamos recebendo o apoio do Recursos Humanos. Então a Corregedoria Geral se mantém à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Então toda vez que houver uma confirmação de informação do cadastro dos senhores, eles receberão um e-mail e deverão olhar se realmente confere, só para validar. Também foi eleita a mesa diretora para o biênio 2017-2018 do Conselho Nacional de Corregedores Gerais do Ministério Público. Isso foi escolhido, essa diretoria, na 105ª reunião, nos dias 24 e 25 de novembro. Durante, aliás, é um biênio, é um ano só, anual, não é biênio, é um ano. Durante o ano de 2017, está à frente do Conselho Nacional como presidente o Corregedor-Geral do Ministério Público do Paraná, Dr. Arion Rourim Pereira. Ele terá como primeiro vice-presidente a Corregedora Nacional de Rondônia, doutora Vera Lúcia, como conhecida de todos nós. Ela já esteve, inclusive, aqui em Sergipe, a doutora Vera, lá de Rondônia. O segundo vice-presidente é o Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, doutor Pedro Elias Hertal. E o primeiro secretário, o Corregedor-Geral do Ministério Público do Tocantins, doutor João Rodrigues Filho. E o segundo secretário, doutor Maurício Godinho, do Ministério Público do Trabalho. E o diretor financeiro, doutor Marcos Antônio, Corregedor-Geral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E como diretor de comunicações, doutor Paulo Roberto Cansado, Corregedor-Geral do Ministério Público de Minas Gerais. Na oportunidade, estavam 26 corregedores gerais de 26 estados brasileiros. Nós tivemos uma palestra muito contributiva dos professores em PhD, o PhD, aliás, o professor Edmundo Alberto Branco de Oliveira, PhD, que trouxe informações sobre o projeto da Universidade Mundial de Segurança e Desenvolvimento Social da ONU, que deve ser instalada no Brasil. Eu disse, eu tive que me manifestar, me despedindo, dando as minhas despedidas oficiais. Aliás, não foram oficiais, porque ela será na última reunião no Paraná, em Curitiba, aliás. Mas já me despedi, porque o meu biênio está acabando. E ao longo do ano de 2016, eu disse que as reuniões foram realizadas por aquele conselho foram bastante proveitosas, onde se discutiu problemas comuns de todos os órgãos correcionais do Ministério Público Brasileiro, bem como de buscar as melhores soluções. E, na verdade, essas informações estão publicadas na assessoria do Ministério Público do Pará. E, na oportunidade, o presidente Dr. Rubem Abruzzo, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, fez referência à Corregedoria de Sergipe, que durante o ano de 2016, nós levamos várias matérias para serem discutidas de importância para o Ministério Público Brasileiro. Em duas oportunidades, nós tivemos que fazer alguma exposição sobre temas de real relevância, e isso foi registrado pelo nosso presidente e consta nos anais daquele conselho. São essas nossas manifestações, senhor presidente, e para esse egrégio e tão seletivo colegiado.
Muito obrigado. Em seguida, passo a palavra à nossa coordenadora geral do Ministério Público, doutora Cristina Brandi. Antes, porém, eu digo que eu deixei a palavra do procurador-geral ao final, porque tem a ordem do dia aqui, a oitava, e eu aproveito e falo de uma vez para não fracionar minha palavra. Ok? Com a palavra, doutora Cristina.
Mais uma vez, só uma parte, já que os colegas já estão presentes, não está registrado no áudio, retornar à secretaria. Registrar a presença do doutor Carlos.
Dos trabalhos, doutora Conceição, da senhora, eu sabia que a senhora estava em reunião de audiência com o doutor Carlos Augusto e Eduardo, e eu tinha nomeado como secretário ad hoc o doutor Jorge Murilo Seixas de Santana. E então volta a secretária para a senhora, que é a titular. Muito obrigado. Não, já aprovei.
Já aprovou.
Já aprovei, sim. Foi não.
Em nome do nosso decano, doutor Macia, eu cumprimento os colegas e todos os servidores aqui presentes. A Coordenadoria Geral e o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público promoverão, no dia 5 de dezembro, na área do terminal de integração próximo ao Mercado Central de Aracaju, um evento educativo e de conscientização e comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A equipe do MP levará o ônibus, onde a população aracajuana poderá fazer reclamações, tirar dúvidas ou dar sugestões sobre a acessibilidade com deficiência do transporte público. O evento terá o apoio da Câmara dos Vereadores, dos Conselhos Municipais e Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Sindicato, das Empresas de Transporte, dos Passageiros, dos Sextrampes, da Superintendência Municipal, o SMTT. E eu convido a todos para o Natal das Crianças das Entidades, que será hoje no IATE, à tarde, promovido pelo CAOP da Infância e pela Coordenadoria. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Cristina. Em seguida, passo a palavra à nossa ouvidoria geral, doutor. Ouvidor. Doutor Ernesto.
Não, doutora Cristina está
presente.
Não está. Não se afastou, não.
Está afastado. Bom, ante a audiência
dela.
Está no exercício. Então, por motivo ou outro ela não pôde. Então, em seguida, passar para a manifestação dos procuradores. Se tem alguma manifestação, depois eu falarei.
Doutor Paulo, pela ordem. Eu creio que é oportuno, embora seja um assunto que possa fugir completamente dos temas que são aqui discutidos, mas eu gostaria, e tenho a impressão que nosso colegiado se soma também à dor do povo catarinense pela tragédia que se abateu sobre aquele município de Chapecó, com a morte de tantas pessoas, né? E da minha parte, creio que da parte de todos nós, eu quero me solidarizar com o Ministério Público de Santa Catarina pela perda irreparável de pessoas naquele trágico acidente.
Ok. Em seguida, passo a palavra a nosso corregedor, doutor José Nunes.
Aproveitando a oportunidade e a presença dos nossos servidores ali na plateia, eu recebi uma carta aberta, que quase todos nós recebemos, e a gente há de compreender que os servidores são o nosso apoio. Sem eles a gente não poderia, e eu creio que a administração também recompreende assim. Embora o momento seja de tão grande dificuldade, a gente sabe, né, mas a gente não pode esquecer das reivindicações dos servidores. Se a administração tiver uma sensibilidade no sentido de conceder parcialmente o que os nossos servidores estão solicitando, requerendo, eu acho de bom alvitre, já que a proposta que eu li, segundo entendi, pode ser que eu esteja equivocado, mas não haverá um aumento, assim, um impacto muito grande em relação ao que eles estão pedindo, já que eles renunciam qualquer reajuste para o próximo exercício. O que eles querem é a incorporação ao vencimento baixo da GEO1. Então, eu apenas faço essa alusão ao colegiado, porque os nossos servidores se sentiriam melhores emocionalmente para funcionar, estimulados. Então, eu faço a sugestão à administração para pensar, verificar segundo as suas condições, é lógico. Se não houver as condições, a gente também compreende, mas eu gostaria de fazer esse registro, porque nós temos que somos... temos familiares e temos despesas, a gente está vendo que está uma dificuldade muito grande para a gente manter a vida hoje. E gostaria de ver os nossos servidores estimulados. Nós temos tido tantas perdas de grandes nomes indo embora daqui, e era muito bom que os bons nomes permanecessem entre nós. Muito obrigado.
Doutor Paulo.
A Você vai passar a palavra ao Dr. Celso Dória Leal.
Eu só queria alguns esclarecimentos. Entrou em pauta, no que ocorreu há alguns meses atrás, algumas reivindicações e a Procuradoria-Geral ficou de dar a resposta e fazer o estudo. Eu não sei se já houve a resposta e não foi comunicado aos procuradores, ou pelo menos a mim não foi comunicado. A questão de banco de horas, a questão de remoção, já teve algum estudo sobre esse aspecto? Já concluiu, parece que foi criada até uma comissão. Não, junto à Procuradoria-Geral, isso é envolvendo servidores. Eu não sei se já teve algum posicionamento.
Eu pessoalmente, eu não tenho condições de informar. Não sei, o nosso chefe de gabinete, doutor Eduardo Dávila, que está aqui, talvez ele tenha alguma informação a nos prestar.
Sim, foi formada uma comissão. Bom dia a todos, primeiramente. Gostaria de cumprimentar todos os colegas. Foi formada uma comissão, essa comissão já produziu o resultado, isso está no gabinete do Procurador-Geral para ser analisado, e a gente vai implementando as medidas à proporção das possibilidades também do Ministério Público. A incorporação da GEL, que é tão pleiteada, é também pleiteada para ver a incorporação com redução de carga horária. Então, fica um contrassenso, né, do que seja realmente a intenção. Mas tudo isso está sendo analisado pela gestão do Ministério Público e será implementado na medida da possibilidade.
E para esclarecer, doutor Eduardo, só que Vossa Excelência, melhor do que ninguém, tem condições de fazê-lo para nós. Como seria isso, a incorporação da GEL com a redução da carga horária? Qual é a proposta nesse sentido? E alguma análise?
Veja, porque a GEL1, ela se justifica pelo elasticimento do horário de trabalho, tá? O servidor público estadual, ele tem uma carga horária definida de 6 horas apenas. Como a gente possibilitou identificou a necessidade de se ter uma carga horária no Ministério Público, no Judiciário era assim também, de não 6, mas sim 8 horas, os servidores que fossem colocados nesse novo expediente teriam direito a essa GEL1, certo? Que é um complemento salarial por apenas 2 horas, mas um complemento que chega a 100% do salário, certo? O que se pretende, na verdade, a proposta dos servidores, e aqui sem nenhum comentário sobre a questão de justeza ou não da proposta, é simplesmente incorporar, mas voltar ao expediente ordinário, que é de 6 horas. Então nós daríamos um aumento sem ter a manutenção da carga horária, certo? Isso é uma das propostas. A gente está avaliando para ver como juridicamente até resolver isso, se é possível ou não.
Ô, doutor Eduardo, a nível de sugestão, não sei se está dentro da proposta isso, porque não continua as 2 horas e não incorpora a GEL completa? 50%, 60% da GEL é incorporada e 40% ou 50% seria gratificação pelas 2 horas. É possível? Há algum impacto na folha a nível de lei de responsabilidade fiscal? Tem impacto? Mas não está tocando 6 por meia dúzia?
Não. Porque na hora que eu incorporo, eu também passo a incidir as outras verbas, como o anuênio e tudo, em cima da incorporação.
Aí poderia fazer o seguinte: incorporava 50% e só daria 30% ou 20% de gratificação de GEL. E continuaria as 2 horas.
Sim,
esses 10 ou 20%.
Isso são coisas que a administração está avaliando.
Ah, já está avaliando. Sim. Ah, não, eu pensei que estava fechado nesse pacote.
Não.
Só da incorporação e tirar as 2 horas.
Não existe nada.
Outra sugestão, talvez, me parece também que podia ser objeto de análise da Procuradoria-Geral, seria talvez fazer essa incorporação, conforme pretendido, e criar um banco de horas, por exemplo. Para não ter pagamento suplementar, viria como se fazer, talvez não integralmente. E a estrutura de banco de horas, eu acho que é algo que, inclusive do ponto de vista operacional, hoje está causando alguns problemas para quem não tem esse horário estendido, porque o sistema não consegue computar. Por exemplo, se eu chegar atrasado depois de um determinado período de minutos, Esse atraso não pode ser compassado depois, entendeu? Não tem como. O sistema parece que não comporta isso.
Não, o sistema já está desenvolvido.
Mas não está aplicado.
Não está aplicado na compensação diária.
É, isso.
Exatamente. Como é no caso do tribunal também.
Mas mensal pode ser feito?
Não, mensal
também
não, é diária.
Mas era uma coisa que podia ser refletida, não era, doutor Eduardo?
Até porque a gente instituiu o sistema de teletrabalho. Então eu não posso ter banco de horas no teletrabalho. É. Eu tenho a obrigação de estar aqui 8 horas.
Não, eu estou falando para quem optou pela jornada de 6.
Sim,
isso. Não a de 8.
A jornada de 6 está sendo compensada diariamente do mesmo jeito que a de 8. O sistema está analisando.
Não, ele não aceita, não. Ele
a compensação
aceita, por exemplo,
diária, tá? Com certeza. Se acontecer algum caso, por favor, relate pra gente ver a falha no sistema.
É, eu acho
que o sistema
que tá.
Foi pensado assim.
Mas ele não está sendo aplicado, não. Para compensar na saída, não tem como, não.
Está. É isso que eu estou.
Diariamente?
Sim, diariamente.
Bom, eu vou verificar
não
e depois eu trago a vossa lei. Não, não para acumulação, para compensação. Mas só no dia, né?
No dia.
De um dia para outro, não. Ok.
Olha, me permita, doutor Luiz Walter, com a palavra. Eu acho que a questão é muito complexa para que seja resolvida por observações assim individuais. Nós não, o colégio precisa conhecer é mais profundamente essa questão. E talvez fosse pertinente, o colégio poderia avaliar isso, que as conclusões e os estudos que a administração fizer que sejam trazidos aqui ao conhecimento do Colégio de Procuradores, e se ela tiver a relevância que parece ter, que seja encaminhada a uma comissão para que se faça um estudo. Porque o que eu tenho ouvido aqui são opiniões assim, avulsas, né? Algumas assim consistentes, outras assim sem uma base ainda, porque nós dispomos de poucas informações. Então é necessário que essa questão venha para cá,
doutor Luiz Valdo,
que essas conclusões da administração...
Com certeza será assim. Com certeza.
Pois
não vai
é, mas quando, né?
Colégio.
Sim, eu sou né? testemunho, esse compromisso o doutor Rony assumiu.
Não,
mas só que já tenho, acredito, mais de 6 meses.
Se vai ter o que vai, a decisão que se tomar na administração vai passar por aqui. É isso.
Então, o colégio vai deliberar, e para deliberar, usualmente aqui se faz o quê? Se encaminha uma comissão que faz um estudo. É preciso conhecimento de causa para nós evitarmos fazer divagações sobre esse assunto. Sobre esse assunto.
É isso que
está fazendo. Saber como a administração resolveu isso, com que base. Aí eu acho que excedeu o limite fiscal. Ora, essa matéria, inclusive, me parece ser matéria de lei, porque equivaleria a criar uma nova remuneração para o cargo. Essas incorporações, qual é o sentido disso? O sentido prático da gratificação foi compensar as horas adicionais, de 6 para 8. E essa tendência mesmo do servidor público de depois transformar isso em remuneração do cargo é um desejo natural, normal, de quem queira valorizar mais o seu próprio trabalho mediante uma remuneração compatível. Mas isso é matéria que tem que ser repassada ao legislador. Porque, e só vai para o legislador se passar pelo Colégio de Procuradores, que fará essa avaliação. O anteprojeto é discutido aqui, né?
Tá dizendo.
Não é uma coisa que se resolva assim. Como é que agora a gente vai... E depois, nos termos que o doutor Eduardo reportou aqui, que aumenta o vencimento do cargo pela incorporação e reduz a jornada. Então, não é coisa para se resolver da forma que nós estamos tratando, não. A administração tem que trazer os seus estudos, e esses estudos, se o colégio julgar pertinente, serão encaminhados a uma comissão, e essa comissão apresentará suas conclusões, e nós veremos se será o caso de apresentar um projeto de lei para redefinir a remuneração do servidor do Ministério Público. Era a observação que eu...
Okay. Tudo bem, vamos seguir a ordem do dia aqui. A ordem do dia, eu aproveitei a fala do procurador-geral, passei para não fracionar, dizer que o procurador-geral, doutor Rony Almeida, se encontra em Brasília. Lá está muito difícil a coisa em Brasília, tem sido um corre-corre muito grande, né? Aí você sabe a votação da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de abuso de autoridade, inseriu na madrugada, né? Aquelas propostas todas, E depois o Senado Federal aproveitou no mesmo dia que foi aprovado tudo até as 4 da madrugada. No mesmo dia o presidente do Senado que pediu, fez um, que havia um requerimento de urgência, e o Senado, graças a Deus, que é a Câmara Alta, né, entendeu que o assodamento estava muito grande e rejeitou, graças a Deus. Mas estamos trabalhando, estamos em regime de urgência lá em Brasília. Os procuradores gerais do Brasil todo estão reunidos hoje ainda em Brasília para tratar dessa matéria política que é muito complexa.
Criado pelo Ministério Federal, né?
Claro. Nós não temos muito. Nós estamos trabalhando para o serviço dos outros, viu, doutor Mossi? Essa. E eu lhe digo que pelos contatos que nós temos tido lá no Congresso, quando a gente chega no gabinete, eles dizem assim: ó, não temos nada com o Ministério Público Estadual. Ponto. Aí desenvolve o discurso que eu não vou passar que está sendo. E a gente tem que estar fazendo esse trabalho, né? Entendeu? Bom,
então, Paulo, eu queria falar, mas acho que Vossa Excelência não percebeu.
Ah, desculpe.
Não tem problema nenhum, é o que eu pedi.
Minha desculpa. Não, teve um momento que depois que o doutor Celso falou, eu fiquei atrás de alguém que tinha pedido a palavra e eu.
Não, mas minha sem
se
problema
quiser,
nenhum.
Pode falar, eu suspendo a minha nenhum. Palavra para a senhora.
Não, é rapidamente, né? Eu quero saudar a Vossa Excelência na substituição do procurador-geral e a todos os colegas procuradores, na pessoa do decano, doutor Moacir Mota. Aos servidores da casa e aos servidores, né, que, do sindicato que ali se encontram. Não muito a acrescer do que já foi dito, mas dizer que a Josenias é o nosso corregedor, o doutor Josenias, que vou me reportar à sua gestão quando realmente for a despedida feita aqui no colegiado. Mas eu gostaria de registrar da nossa necessidade de ter muita sensibilidade e pensar que hoje a presença do sindicato nos traz, né? Acho que as ponderações, tanto que o doutor Celso, o doutor Carlos Augusto, o doutor Luiz Valdo já fizeram, elas não podem ficar perdidas, né? Elas não podem ficar, né, sem realmente uma resposta. Esse pedido, já segundo o doutor Celso falou, já tem 6 meses de estudo. Eu sei que não é nada fácil.
Aproximadamente.
Não, eu também não sei. Mas por uma necessidade minha de sinceridade, né? Nós tivemos aqui a semana passada no interesse comum de aprovar a retroatividade do auxílio alimentação, que traz impactos financeiros também para a administração. Então eu gostaria que esse mesmo e vivo intenso interesse fosse visto em relação ao pedido dos servidores, porque do mesmo jeito que nós alegamos os nossos direitos e as nossas necessidades, tem eles, acredito, que até muito mais do que as nossas.
Bom, a palavra dando continuidade à palavra do procurador-geral, viu? Temos que aqui, a ordem do dia, temos a leitura, discussão e votação da proposta de resolução que regulamenta a eleição para a escolha do ouvidor do Ministério Público de Sergipe. Essa proposta vocês todos, acredito que já receberam por e-mail a proposta da eleição. Se ninguém tem algo a reclamar, põe em votação a proposta de resolução. Essa proposta é a mesma coisa, ela só muda a data, entendeu? Essa data, a eleição, é uma eleição que, como na mesma forma da vez anterior, vai ser no dia 15, e nesse dia será indicado também, por eleição aqui, do corregedor, né, o secretário, que será no dia 15, a eleição, na primeira quinzena de dezembro. Sim. Aqui a gente não fala nas comissões, eu estou falando só por isso, mas depois, posteriormente. E a eleição na primeira quinzena. Agora, a posse, depois de todas essas votações do ouvidor, corregedor e secretário, e o Conselho Superior, que será no dia 12, três dias antes, a posse ocorrerá no dia 19 de dezembro, praticamente o último dia do ano do nosso trabalho.
A posse.
Não, junto, os conselheiros, o corregedor, ouvidor e o secretário-geral. todos.
Então a eleição está marcada para que data, doutor?
Eu sei que a posse era em janeiro.
A posse está marcada para o dia 19 de dezembro.
12.
É, secretário-geral também.
E a nossa eleição aqui no ouvidor é dia
secretário 15, do
né?
colégio.
E do corregedor também.
Secretário do colégio. Desculpe, aqui ó, a informação é o seguinte: o Conselho Superior, 1º de fevereiro. O Conselho Superior,
tem a eleição, né?
A posse do Conselho Superior, dia 1º de fevereiro.
E a eleição, para que data?
12 de dezembro.
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 Conselho.
Conselho Superior.
Superior.
Secretário-Geral.
Corregedor, que dia vai ser? Dia 15.
E ouvidor também. Dia 12 de dezembro. Secretário-Geral é junto com corregedor e ouvidor.
Ouvidor, dia 15.
Dia 15 de dezembro.
Pronto.
Pronto, tá claro?
E o
mas ele te atrapalhou? Você não explicou. Ok.
Doutor Paulo, antes que Vossa Excelência encerre a reunião.
Não, mas ainda não encerrei, não. Ainda sou uma palavra.
Desculpe-me. Não é sobre o tema ainda da proposta que está aqui.
Proposta?
Não, a proposta que foi trazida pelos.
Doutor, eu passaria,
perfeito.
Mas deixa eu concluir aqui. Perfeito. A resolução. Na resolução aprovada, todos aprovam por unanimidade a resolução da ouvidor. Doutor Zé Carlos, depois eu passo aprovada a resolução da eleição do ouvidor. Isso. Posteriormente eu passo a palavra ao senhor, com todo respeito. É só que eu concluí aqui a minha palavra. E em seguida eu quero o dever de justiça como o corregedor fez, eu faria e vou fazer agora também a explanação sobre os acontecimentos de Brasília e que o nosso procurador-geral, Dr. Rony Almeida, deixou para a gente ler uma nota pública sobre a votação das 10 medidas contra a corrupção. Eu quero deixar no áudio registrado, é uma nota pequena, eu peço a paciência de todos os nobres colegas. O Ministério Público do Estado de Sergipe, diante das emendas e substitutivos ao projeto de lei 4.850/2016, mais conhecido como as 10 medidas contra a corrupção, aprovados na madrugada do dia 30 pelo plenário da Câmara dos Deputados, vem a público manifestar o repúdio à intimidação a promotores e procuradores de justiça e juízes de direito em seu pleno exercício de atividades constitucionalmente asseguradas. Membros do Ministério Público e da magistratura jamais estiveram acima da lei. Sujeitam-se à responsabilização nas esferas civil, criminal e disciplinar, inclusive sob o controle de órgãos externos. Por isso, a reação agora advinda daquela casa legislativa ganha contornos de retaliação e assodamento da atuação dos agentes públicos incumbidos do combate à corrupção e à criminalidade em nosso país. Maior perplexidade causa ainda a constatação de que tal reação tenha sido inserida justamente no contexto de discussão das 10 medidas contra a corrupção, projeto de iniciativa popular que contou com mais de 2 milhões de assinaturas. Uma expressiva amostra da vontade popular de avançar no combate à corrupção e à impunidade que foi duramente golpeada pela Câmara dos Deputados. O Ministério Público do Estado de Sergipe não pactua com eventuais abusos cometidos por seus membros e jamais se opôs ao aperfeiçoamento da legislação. Entretanto, iniciativa de lei cujo conteúdo criminalize a própria essência da atuação de promotores e procuradores de justiça, imbuída do espírito de vingança, desprovida da necessária discussão prévia que deve dominar o ambiente republicano, será de pronto rechaçada pela instituição, porque solapa a sua independência, um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Por fim, o Ministério Público do Estado de Sergipe reafirma sua confiança no Senado Federal, em especial nos representantes do Estado naquela Casa Legislativa, para apreciação de matéria tão cara aos interesses nacionais,
e manter o compromisso de colaborar na construção de uma agenda positiva com os poderes da República, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Por fim, reafirma ainda aos cidadãos que seguirá firme no desempenho de suas atribuições, com ênfase na defesa dos direitos humanos, no combate à corrupção e à impunibilidade, tendo sempre como norte a Constituição Federal. 30 de novembro de 2016. Doutor José Rony Silva Almeida, Procurador-Geral de Justiça de Sergipe. Muito obrigado. Bom, no que houver, ainda com a palavra, no que houver, passa a palavra ao doutor José Carlos Oliveira Filho.
É só perguntar, Vossa Excelência, como é que estão os nossos projetos aí de orçamento e tudo mais, na Assembleia Local? Alguma notícia?
Não, nós, doutor José Carlos, as informações que se tem é que continuamos discutindo com o governador. O orçamento com o governador, a gente sente a sensibilidade dele, continua aberto o diálogo. Nós estamos atrás de repor o nosso orçamento, foram cortados 70 milhões do nosso orçamento. Desse orçamento está previsto, inclusive, o aumento dos servidores da casa, e foi cortado, assim como foi cortado do judiciário. Ontem eu estava no pleno do Tribunal de Justiça e o sindicato do tribunal estava lá, inclusive, para ver com o pleno do tribunal, com o presidente, acerca do aumento dos subsídios. E o presidente, como disse lá, eu digo aqui, foi cortado dinheiro suficiente que pagaria o aumento do funcionalismo. Lá foi feito assim. Seria 6 e pouco por cento. Está previsto no nosso orçamento. Mas esse dinheiro, justamente esse dinheiro, e um pouco mais, que nós estamos atrás até de verba para pagar o crescimento vegetativo da folha, que nem isso o governador não nos concedeu. Nós não temos dinheiro para pagar o crescimento vegetativo da folha. Nem isso nós temos para esse ano ainda. O diálogo continua e nós não temos dinheiro para pagar a ninguém, nem do faxineiro ao procurador de justiça. Não tem aumento para ninguém. Isso foi dito com todas as vênias ontem pelo presidente do Tribunal de Justiça, que a situação é idêntica. Assim também foi pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e a Assembleia Legislativa. Eu digo isso porque muitas destas reuniões eu pude participar com o governador do Estado e o secretário da Fazenda e Planejamento. Mas o diálogo continua, nós estamos conversando, mas, enfim, o orçamento não foi aprovado e nem foi fechado. Nós continuamos conversando com o governador. Mas eu devo adiantar que as expectativas não são das melhores. Bom, pois não, doutor Celso, pode falar.
Doutor Paulo, doutor Ernesto estava me lembrando aqui, quinta-feira que vem é feriado. Tem algum posicionamento para sexta-feira? Se vai não. Ser ponto facultativo, não, inclusive não, nós temos uma reunião marcada.
Sexta-feira, expediente normal do processo. O dia do Ministério Público é sagrado.
Não, não é dia do Ministério Público, não. Quinta-feira que vem é a padroeira de Aracaju.
Feriado foi
estadual. É estadual, né? Não é nem casa da capital.
Não, é municipal.
Municipal, né?
Municipal.
Aí minha pergunta é se a sexta-feira vai ser ponto facultativo, porque nós temos uma reunião marcada.
Sexta-manhã?
Não, sexta, dia 9.
Ah, desculpe, Celso. Pensei que era amanhã. Amanhã não tem conferência.
Parece que...
Eu ainda não tenho conhecimento. Eu estou esperando o doutor Rony chegar para ele que vai tomar
tribunal, a sexta-feira é ponto facultativo.
Uma coisa é certa. Se o tribunal vai decretar, nós vamos decretar também.
É ponto facultativo.
Viu, doutor Celso? O tribunal decretando, certeza, nós vamos acompanhar.
Não, decretou e o secretário-geral acabou de me comunicar que aqui também vai ser.
Paulo.
Vai ser, então.
Doutor Paulo, será também o ponto facultativo para aqui.
Então, doutor Eduardo, doutor
Carlos... Sexta-feira da próxima semana.
Próximo, doutor Eduardo, doutor Carlos Augusto e doutora Conceição. A reunião, então, está suspensa da comissão que avalia o projeto de lei complementar. Quanto projeto? Fica suspenso porque está designado já.
Ok, sexta-feira, ponto facultativo não...
Tem notícia já que está falando de dinheiro, 13º?
Ó, tem. 13º tem uma notícia boa para todo mundo. 13º... 13º, o dinheiro está contingenciado do 13º. Felizmente, antes de entrar nessa reunião,
o diretor de recursos humanos veio correndo me avisar que tinha fechado a folha naquele instante do 13º salário, já encaminhou a secretária, a doutora dona Lígia. Conversei com dona Lígia, ela disse que agora mesmo ela vai providenciar já o pagamento do 13º, que com muita sorte pode sair até amanhã. A informação é essa. Se não sair amanhã, sai no sábado ou segunda-feira. Mas esse detalhe, o dinheiro na conta, eu não posso afirmar nesse momento, que ela, eu peguei isso aqui no corredor antes de vir para cá, viu? Mas a folha já está pronta e o pagamento está contingenciado. É uma boa notícia, né? Tá bom? Mais alguém pode ter alguma coisa para falar? Então dou por encerrada a presente audiência, sessão. Muito agradecido a todos presentes. Muito obrigado.